aqui, posto do comando.
Se organizarmos o povo, eles vão ter que recuar.
Abril, Conversas Mil.
Olá, sejam bem-vindos ao Abril Conversas 1000, um podcast criado pelo PCP para comemorar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Hoje são nossos convidados a Carmo Afonso e o Paulo Furtado, a quem eu pedia para se apresentarem, para começarmos esta nossa conversa.
Então, muito, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Eu detesto apresentações. Vou fazer, porque acho que é justo. As pessoas. Não parto do princípio que sou assim tão conhecida. Então, o meu nome é Carmo Afonso, sou advogada, sou também colunista, escrevo no Jornal Público, sou mãe de 3 filhos, sou avó de 1 neta e eu acho que isto resume o suficiente.
Muito bem, muito bem. Paulo?
Sou Paulo Furtado, sou músico, fotógrafo e cineasta ocasional e acho que é mais ou menos isso.
Estão apresentados os nossos convidados.
Ele também adora apresentar-se.
Adoro, sim.
A gente vai descobrir agora o resto, depois com o continuar da conversa a gente está a descobrir o resto das apresentações, como elas se calhar são melhor feitas, que é no correr da conversa. Eu começava por colocar-vos uma pergunta aos dois sobre planos que já têm para a frente. Como é que vocês estão a pensar, onde é que vocês estão a pensar estar nos 50 anos do 25 de Abril? O Batista Bastos costumava perguntar onde é que estavas no 25 de Abril, eu pergunto-vos onde é que vocês vão estar nos 50 anos do 25 de Abril.
Eu estou morta de curiosidade e de, vou dizer a verdade, estou morta de preocupação também, porque vejo o cenário político e nós fazemos contas, eu pelo menos farto-me de fazer contas, com as sondagens que são conhecidas e nós vemos a possibilidade ou quase a probabilidade de ganhar a direita. E, eu não sou assim tão radical que não acho que o nosso sistema democrático viva bem quando de vez em quando ganhar a direita. Só que neste momento ganhar a direita significa outra coisa. Sem querer ser muito dramática, mas ganhar a direita significa que só com o partido de extrema-direita, só com o Chega é que ganha. E se isso é um perigo é porque, de facto, existe esta possibilidade de termos um governo constituído com um acordo com este partido, isto é uma possibilidade real. E isso preocupa-me imenso. Eu acho que será bastante triste para quem vive a política de uma forma intensa e mesmo para quem não vive a política de uma forma intensa e tem vivido todos estes anos um bocadinho a marimbar-se e a dar de bom que, ok, está muito bom tempo, este domingo eu não vou votar, as pessoas votam e isto está sempre tudo mais ou menos. Não está tudo mais ou menos. As pessoas devem mesmo votar, devem mesmo pensar naquilo que querem para o futuro próximo, porque estamos em risco de estar perante um cenário muito negro. E já agora gostava de dizer a toda a gente que para evitar isto, nenhum voto à esquerda é um voto perdido, que é uma coisa muito importante. É muito importante as pessoas saberem disso. Acho que nas últimas eleições as pessoas tiveram a consciência deste perigo e votaram e corresponderam. Mas, claro, nós tínhamos tido um problema, que é tivemos um cenário de eleições antecipadas porque a esquerda não tinha conseguido um entendimento para viabilizar o orçamento de Estado, então era altamente improvável que, votando PC ou votando Bloco, estivessem a fazer um voto contra a possibilidade do governo à direita. Então toda a gente votou PS porque era a forma de evitar um governo de direita. E neste momento, acho que todos os intervenientes do Bloco e do PCP, e já agora do LIVRE, para dizer todos mesmo, já foram muito explícitos e disseram que será sempre um voto útil para impedir um governo de direita. Portanto, no meio das más notícias, que é estamos em perigo, há uma boa notícia, que é há mesmo liberdade para votar à esquerda com liberdade, porque nenhum voto está perdido. Então, acho que temos todos um papel muito importante daqui até ao 25 de Abril, que é acordar as pessoas e dizer-lhes que temos mesmo que fazer alguma coisa. Está mesmo em perigo e seria muito triste chegarmos ao 25 de Abril no cenário que eu comecei por dizer. Mas muito triste.
Então, temos razões para puxar pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, não, ainda não. Antes do próprio dia 25 de Abril.
Temos mesmo sérias razões para... para lutar outra vez pelo 25 de Abril. Muito e a bem. Maneira como temos que lutar, eu acho que não é só votar. Desta vez é, temos que espalhar a palavra.
Muito bem, é uma boa perspectiva. Paulo, quais são os teus planos para, para o 25 de Abril de 2024?
Espero poder descer à Avenida em liberdade. acho de facto que estamos num momento muito peculiar da nossa breve democracia. E acho meio irónico, de facto, que possamos estar com essa possibilidade de ter um governo que inclui a extrema-direita no ano da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. E é uma coisa muito preocupante. Acho que a Carmo resumiu praticamente todas as preocupações que a maior parte das pessoas que se preocupa tem neste momento.
Eu se calhar vou pegar nessa ideia que partilho, né, da necessidade de comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril, ainda antes do 25 de Abril, antes do próprio dia, 25 de Abril, e sobretudo com algum tipo de intervenção que puxe pelos valores.
Não é só comemorar, é lutar pelo 25 de Abril.
Mas eu vou pegar nessa vossa ideia para vos perguntar. Qual é que é, na vossa perspectiva, sobretudo considerando essas dificuldades que encontram no dia-a-dia, nas perspectivas de futuro, qual é que é a vossa esperança para o futuro relativamente às comemorações do 25 de Abril e àquilo que o 25 de Abril representa? Ou seja, o que é que falta para cumprir Abril e de que forma é que nós precisamos de levar às pessoas essa necessidade de cumprir Abril para que tenhamos uma perspectiva de futuro diferente? Carmo?
Eu acho que as pessoas... perderam um bocadinho. Não é à toa que nós estamos perante este cenário, vamos lá ver, este cenário de repente poder ser uma possibilidade um governo de direita integrando um partido de extrema direita que cresce cada vez mais e que, enfim, isto não é uma coisa que nos aconteceu, isto é uma coisa que os portugueses estão a fazer. Mas as pessoas perderam o apego, eu vou usar uma expressão dramática, vou usar uma palavra forte, mas vou usá-la, que é perderam o amor a determinados valores, como, por exemplo, vamos lá ver, o pão, paz, a saúde, a educação, para todos. Estes valores de Abril, as pessoas, muitas pessoas hoje distanciaram-se disto e querem o quê? Menos tributação. O elevador social que tem que nos levar não sei onde. Quer dizer, cada pessoa é educada, sobretudo nas universidades, e isto tem de ser dito, há universidades que são verdadeiros criadores de individualismo, e as pessoas são educadas e chegam à idade adulta e chegam ao mercado de trabalho e o que têm é um projeto individual de sucesso. Têm uma ideia que aquilo que as separa do momento em que estão ali com 23, 24 anos, cheias de qualidades e cheias de futuro, aquilo que as separa de serem a pessoa que imaginam é um Estado que está a tributar demasiado. Portanto, isto é totalmente contra uma lógica do coletivo. Quer dizer, qual é o estudante que acaba a universidade, e a maioria deles em universidades públicas, e que sente uma dívida de gratidão porque pôde tirar um curso numa universidade e então agora vai poder contribuir para outros estudantes a tirarem um curso numa faculdade e que sente que quando vai pagar impostos que está, olha, a contribuir para as escolas, para lares de terceira idade de pessoas que não poderiam pagá-los. Quer dizer, perdeu-se esta lógica do coletivo. Perdeu-se este amor a vivermos em grupo bem. E isso é o perigo total.
Esse sentimento tem alguma relação
direta? Não, perdeu-se, atenção, não se perdeu totalmente. Há quem o sinta. Eu felizmente vivo rodeada de pessoas que ouvem alguns motes, algumas palavras, algumas canções e até se comovem. Porque sim, aquilo é importante.
A questão que eu coloquei é mais em outro sentido. Esse sentimento está desligado de algum cotidiano de maiores dificuldades no cumprimento daquelas promessas que Abril abriu. Não é? As portas que Abril abriu foram as portas do acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida, à cultura. Portanto, é um conjunto de elementos que, com o passar do tempo, foram ficando menos presentes no cotidiano das pessoas. E as dificuldades no acesso à habitação, à saúde, à educação, geram algum descontentamento. Esse sentimento que estavas a dizer de desligamento, um sentimento coletivo, tem alguma relação direta com essas dificuldades ou são duas realidades distintas?
Tem também, ou seja, o que acontece é, há descontentamento e de facto as pessoas têm uma frustração enorme. Bom, para já, uma das frustrações é, porque esta ideia da meritocracia é muito engraçada, mas é uma tanga gigante, porque as pessoas ficam com aquela ideia que é, claro que eu vou ter sucesso, claro que eu vou ser uma daquelas pessoas que... E nem toda a gente vai ter sucesso. Quer dizer, isto não é assim, não funciona assim. Ou seja, nem toda a gente vai apanhar...
E cada vez menos funciona assim.
Claro, nem toda a gente vai apanhar o tal elevador social e ficar, vai para o rooftop. Não vai funcionar assim. E por isso as pessoas chegam aos, não sei, se calhar aos 40, aos, chegam e não estão no sítio que tinham perspectiva, que iam estar, que perspectivaram, e depois entram num sistema de ressentimento e de atribuir as culpas, sei lá, ou ao governo socialista, ou aos parasitas não sei do quê, aos impostos, que é o mais frequente, é mesmo os impostos, mas são muitos, e começa a lavrar este inimigo, que é para já é um inimigo interior e depois é um inimigo público, do bem coletivo. Porque, quer dizer, só esta ideia que é vendida e que as pessoas absorvem, de que vão todas ter sucesso e que são ótimas e que, claro, que não há variáveis. Quer dizer, isto é uma tanga. Isto não é verdade. O que é verdade, quer dizer, agora, se as pessoas ambicionarem um bem-estar comum, uma ideia de coletivo, isto é mesmo possível. Isto nós conseguimos mesmo. E isso nós podemos exigir do Estado. E nós temos o direito a exigir isso. Mas não temos o direito a exigir do Estado sermos, vamos lá ver, um hotshot de sucesso. Mas temos direito a exigir políticas públicas, quer dizer, para uma vida decente, para toda a gente. E o que se perdeu é o que as pessoas estão, muitas pessoas estão a pedir, não é mais luta coletiva, não é mais direitos coletivos, não é nada disso. Estão a pedir outra coisa completamente diferente e estão a votar com raiva, e estão a votar com ressentimento, e estão a votar com vingança, e estão a votar com cobrança, e isso não dá. Aliás, não dá pessoalmente e não dá politicamente.
Paulo, deixa-me pegar nesta ideia que a Carmo referia das desigualdades do ponto de partida de cada um e dessa ideia de frustração relativamente às condições que cada um tem para alcançar ou não os seus sonhos. A ideia de cumprir Abril pode ser uma referência para um caminho que permita criar condições diferentes, de maior igualdade nas condições que são dadas a cada um para alcançar os seus sonhos, ou é uma ideia distante?
Não, eu acho que pode e deve. Acho que vivemos realmente tempos muito, muito perigosos e muito difíceis. Eu acho que a maior parte das pessoas vivem abaixo do que são os mínimos, acho eu, europeus ou mundiais, de qualidade de vida. Acho que, mesmo a liberdade de expressão, acho que cada vez mais está em risco, não é? Assistimos, não só em Portugal, mas mundialmente, artistas que dão a sua opinião, que são pró-paz, por exemplo, em relação a Gaza, a ter exposições canceladas, concertos cancelados, assim. Portanto, eu acho que, de facto...
Achas que há esse ambiente de imposição do pensamento único que coarta a liberdade de expressão?
Eu acho que sim. Acho que sim mesmo. Acho que sim, não é? Se formos a pensar que o que define mais ou menos a liberdade é eu poder ter uma opinião distante do pensamento dominante e não ser preso ou não ser massacrado por isso ou cancelado por isso. Eu acho que estamos num momento muito perigoso em que de facto, a maior parte dos artistas, por exemplo, prefere não ter uma opinião política ou não ter uma opinião clara sobre qualquer coisa para não correr o risco de ser cancelado. Isso já é uma forma de censura, porque de facto aquilo vai afetar provavelmente o número de concertos, ou o número de exposições, ou o número de a quantidade de trabalho que esse artista vai ter. E de facto eu acho que neste momento vivemos tempos muito perigosos e as pessoas votam com raiva e vão votar com raiva e estão com raiva. Acho que é preciso dar-lhes alguma tranquilidade e dizer que ver o circo arder não vai ser melhor do que tentarmos uma solução melhor para todos e que possibilite que todos vivamos melhor. Mas eu acho que neste momento é muito difícil para uma grande fatia da população, mesmo classe média. Eu tenho amigos com 40 anos que não conseguem alugar uma casa em Lisboa, não conseguem viver sozinhos em Lisboa. Portanto, não estamos a falar de jovens no começo da vida, estamos a falar de, neste momento, a vida ser muito difícil. Em cidades grandes, mais difícil, claro. E tu, de facto, encontrares-te a ti ou à tua família num momento de dificuldade ou de pobreza extrema é uma coisa muito, muito fácil neste momento. E daí essa questão da meritocracia, de facto, ser uma grande mentira, porque neste momento não basta trabalhar muito, não basta ser inteligente, não basta querer muito fazer coisas. Isso muitas vezes não é possível para muitas pessoas.
Há desigualdades de raiz que impedem o resultado disso, de ser coincidente com o esforço e com o empenho e com o trabalho das pessoas.
Não sei se são totalmente de raiz. Eu acho é que, de facto...
Quando digo de raiz, é do ponto de partida de cada um.
De facto, acho que o dinheiro e o individualismo ocupam um espaço muito grande na sociedade, ocupam um espaço de outras coisas. Os Valores de Abril, por exemplo, acho que tudo isso veio ocupar um espaço que era necessário. E neste momento há esse foco muito grande no dinheiro, na individualidade. Não, acho que há muito menos um olhar social e um olhar coletivo. E, portanto, acho que nos 50 anos de Abril, acho que é muito importante tentar refocar nesses valores.
E como é que é possível utilizarmos as referências de Abril, os valores de Abril, os valores da Revolução de Abril e as conquistas da Revolução para darmos essa referência coletiva, de um caminho que coletivamente podemos percorrer, até para, pegando naquela referência que estavas a falar e que a Carmen também já tinha feito, à raiva e à revolta das pessoas, para transformar a raiva e essa revolta numa alguma coisa de consequente que sirva verdadeiramente para resolver os problemas. Qual é que é o papel que os artistas e a cultura podem ter desse ponto de vista?
Olha, eu, para ser honesto, eu sempre achei que... Acreditei sempre em revoluções mais pequenas. Achava sempre que se à minha volta eu conseguisse espalhar ou viver os princípios em que eu acredito, que isso iria ter um efeito... Sim, que daria um contributo, que depois a outra pessoa que está próxima também faria isso, e que devagarinho, em pequenas revoluções, quase em microclimas, que poderíamos chegar a um mundo melhor. E, de facto, hoje em dia acho que isso é muito... Acho que é muito ingênuo e acho que não funciona. E não sei como é que... Não sei qual é que é o meu papel. O meu papel provavelmente é exprimir a minha opinião e nunca perder essa liberdade. Mas, de facto, acho que o meu maior papel como artista não é... não é solucionar, também é questionar, é levantar questões.
Quando há pouco referias o papel daqueles artistas que pensam duas vezes antes de exprimir uma opinião com medo de poder correr o risco de ser cancelados, de ter outro tipo de campanhas de ódio que às vezes acabam por surgir, não só em relação aos artistas, como em relação a quem intervém publicamente, achas que o caminho para contrariar isso deve ser mais em surdina ou deve ser com uma atitude mais frontal e mais aberta, enfrentando esses riscos e denunciando, né, aquilo que está por trás desses riscos?
Eu acho que deve ser sempre uma atitude frontal e diálogo. Mas eu provavelmente, se tivesse três filhos e dependesse dos concertos que fosse ter no próximo ano, se calhar falava menos. Portanto, há uma ameaça velada que existe, não é? E que eu acho que não, provavelmente não existia desta maneira há 15 anos. Portanto, acho de facto há aqui uma regressão em relação aos nossos direitos e a liberdade de expressão que eu acho que não havia há 15 anos. E não sei exatamente como é que chegámos aqui, mas é o facto que estamos a chegar aqui nos 50 anos de Abril, não é? Portanto,
temos que encontrar o caminho para reverter isto. Cara, mas esta ideia que o Paulo falava de novas formas de censura, de imposição desta política do cancelamento, ou como eu resumi, tentativas de imposição de um pensamento único sobre os aspectos, esta referência a propósito da guerra que o Paulo trazia, talvez um desses aspectos, um desses exemplos mais evidentes, também tem outro tipo de tradução noutras esferas de intervenção pública. Tu és colunista do jornal público, também tens sido alvo, digamos assim, de algumas campanhas de ódio. Achas que há, de facto, essa necessidade de rejeitar esse tipo de atitude de censura e de imposição do pensamento único na abordagem a problemas tão, tão sérios como estes que nós estamos aqui a tratar? Ou achas que a atitude tem que ser, eventualmente, por outras vias menos frontais e menos diretas?
Bom, eu não tenho a cura, não tenho a solução, mas o problema vejo muito, já o senti e vejo muito bem. Aliás, estou aqui numa casa do PCP, que também sentiu e de que maneira. Eu revejo-me e acho que o que o Paulo disse é absolutamente verdadeiro. Imagino que os artistas sintam isso na pele. É lamentável, porque isso é uma restrição da liberdade. Curiosamente, eu acho que os maiores agentes dessa censura são pessoas que se dizem grandes defensores da liberdade de expressão e que andam sempre com a bandeira da liberdade de expressão em riste. Mas eu acho que isto mutou-se de uma forma extremamente exuberante com a guerra na Ucrânia. Aí foi o que me despertou para este fenómeno, que agora estou a voltar a ver com a Palestina, e já está mais vulgarizado, mas aí foi muito forte, foi muito, muito forte. E eu acho que algumas pessoas, eu fui uma delas, mas o PCP, enquanto força política, vou dizer, meu Deus, o que foi a tentativa, e que ainda persiste, de cancelamento ao PCP. Eu dei por mim, eu escrevi, não sei, 3 ou 4 artigos em defesa do PCP, porque, quer dizer, é uma coisa completamente assustadora ver pessoas atacar uma força política como o PCP, como se, eu acho que ainda bem que eu tenho a oportunidade de falar nisto, porque isto é uma coisa muito importante. Eu vejo pessoas que estão de forma mais ou menos discreta, mais ou menos contida, ou mais ou menos descarada, a fazer uma coisa que é a cuspir, a vomitar anticomunismo básico. E tudo serve. É o PC que é pró-Putin, é o PC que é ridículo porque quer a paz e defende a paz num conflito, é a vivenda aleluia, é o PC que... quer dizer, tudo serve para atacar uma força política que, se desaparecesse ou se diminuir a representação parlamentar na Assembleia da República, quer dizer, desgraçados de nós, somos um país pobre, Estas pessoas não estão boas da cabeça. O que é, como é que, em nome de uma agenda, e digo que escura, como é que põe em causa uma força política que está sempre ao lado dos trabalhadores? Que, eu não sei, quem...
Não será essa a razão?
Não.
Para tanto ódio?
Não, não acho, não acho. Acho que é mesmo pura inconsciência, porque qualquer pessoa, mesmo pessoa, quer dizer, mais de direita, mais de... tem de saber que o PCP tem um lugar na Assembleia da República e que aquela representação ali é absolutamente essencial para o sistema democrático funcionar. Porque o PCP não é só importante pelas propostas que apresenta e pela força de resistência que faz ali na Assembleia da República, sempre em defesa de trabalhadores, de igualdade. Não é só isso. O PCP tem um papel muito importante nas estruturas sindicais. Quem tem uma tia que está num processo de despedimento numa fábrica em Santa Maria da Feira sabe muito bem qual é a importância do PCP, porque é graças ao PCP que tem ali uma estrutura sindical que vai lá ter e que de repente lhe assegura uma defesa e que de repente lhe diz como é que ela deve fazer. Quer dizer, isto, como isto está feito neste país, é muito importante. Querer acabar com isto é uma inconsciência total. E depois, quer dizer, estas pessoas não têm um pingo de, vou dizer, de coerência, porque primeiro estavam, era horrível, porque a guerra da Ucrânia, ninguém podia dizer, eu sempre condenei a invasão da guerra da Ucrânia, mas era putinista, porquê? Porque eu, por mais que eu dissesse, eu condeno a invasão, e claro que eu condeno a invasão, claro que eu acho que quando o Putin entrou por ali adentro com tanques e bombardeamentos, eu sou contra, eu sou pela paz. Agora, o que eu dizia é que não era bem assim, que o Putin tinha um plano que começava ali, mas que quase era o Hitler número 2, e que chamava a atenção para antecedentes históricos, mas sempre dizendo que, atenção, os antecedentes históricos que existem, para mim, não servem de justificação para a invasão. E agora tudo se inverteu. Porque estas pessoas são as mesmas pessoas que estão a apoiar Israel e que tudo se inverteu e já estão a inverter uma coisa muito pior do que o Putin fez e têm o discurso todo invertido e veem-se nessa situação e não percebem que onde existe coerência é quem condenava a invasão e que defende a paz. E isto é uma coisa que está completamente nesta guerra, então agora que está completamente à vista o que é que é qual é a importância de defender a paz, qual é a importância.
Era por isso que há pouco perguntava se seria uma coincidência que fosse precisamente em torno das questões da guerra e da paz que tanto ódio tivesse vindo ao de cima, nada sem certamente por coincidência.
As guerras...
A necessidade de levar pessoas a tomarem posições em defesa da guerra, está por trás da parte desta campanha mediática?
Sim, olha, eu vou dizer uma coisa que acho que eu vi há uma semana uma intervenção do Anthony Blinken, do secretário de Estado, em que ele estava a falar da guerra da Ucrânia, isto foi agora, foi há uma semana e dois dias. E ele diz o seguinte, bom, e já agora vou dizer isto é mais para os americanos, vou dizer que, atenção, que 90% do apoio militar à Ucrânia foi efetivamente aqui, foi um benefício para os fabricantes de armas americanos, foi um bom negócio, criou emprego nos Estados Unidos e, portanto, esta guerra na Ucrânia é uma situação, palavras dele, de win-win, favorável às duas partes e que é para continuar. Quer dizer, ele disse isto. Não é, já, não é a teoria da conspiração que mas dizem, não, os americanos, eles querem apoiar, porque querem fazer... Tipo, todas as denúncias que o PCP sempre tem feito à intervenção e à postura dos Estados Unidos nesta guerra, quer dizer, ele acabou de verbalizar. Ele disse que foi um bom negócio para os fabricantes de armamento nos Estados Unidos e que, portanto, a guerra era uma situação de win-win. Estamos a falar de uma guerra que matou dezenas de milhares de pessoas, de soldados e de civis, mas sobretudo até de soldados. No caso daquela guerra, é de, sobretudo até de soldados. Estou a falar de uma tragédia. Que seria este tipo? Diz que é uma situação do win-win, assumiu.
Hoje já está em condições de assumir aquilo que há um ano, há dois anos, quase dois anos, não queria assumir.
Ah, sim,
deixa-me pegar nesta claro. Questão, a propósito, porque o 25 de Abril também se fez em defesa da paz, para acabar com a guerra.
Claro.
Com a guerra
também era um movimento pacifista e de acabar com aquela guerra.
Também,
claro.
Também na abordagem a estas questões da guerra e da paz, nós temos argumentos para utilizar os valores de Abril como referência, porque ainda hoje continua.
Era acabar com aquela guerra.
Ainda hoje continua a apresentar-se. Uhum. Exatamente. Essa exigência da paz continua a fazer sentido hoje. Considerando as dificuldades mais gerais que nós vamos encontrando, e particularmente estes conflitos, e com a gravidade que eles têm estado a assumir, desse ponto de vista, essa referência de Abril e da paz como um dos valores de Abril está presente, ou nós precisamos puxar mais por ela, caso ela esteja mais escondida?
Paz, pão, era o número.
Oh, exatamente. Eu acho que sim, eu acho que os valores estão todos presentes e têm todos que ser... defendidos e falados e expressados. Eu acho que nós, hoje em dia, vivemos um momento quase infantil, em que as pessoas, o povo, está meio infantilizado. Acho que tu, se levares mais do que 4 minutos ou 5 minutos a exprimir a tua opinião ou a tentar explicar uma coisa que é complexa, as pessoas não te vão querer ouvir. As pessoas não te querem ouvir mais do que 5 minutos. As pessoas querem uma coisa simples. As pessoas querem uma coisa que lhes dê uma resposta simples, que não os ponha a pensar muito. Se a Rússia invadiu a Ucrânia, pronto, eles são os maus e estes são os bons. Há uma infantilidade que tem muito a ver com os filmes americanos, alguns dos quais eu gosto muito também, mas há uma coisa em que há o bom, o mau, em que... E é tudo muito claro, não é? E isso faz algum sentido quando nós temos 12 ou 13 anos. Acho que a partir de um certo momento não faz muito sentido. E acho que vivemos um mundo em que a falta de filtros, ou se calhar a falta de alcance dos filtros, do jornalismo. O jornalismo provavelmente era muito mais influente há 15 ou 20 anos no modo como nos ajudava a pensar. Ou nos ajudava a estruturar o pensamento, ou como ouvíamos várias opiniões e depois podíamos criar a nossa. E neste momento isso quase não existe, não é? Há um desfasamento. Isto aplica-se à arte também.
A comunicação social hoje ajuda a criar capacidade crítica e análise crítica, ou limita-se apenas a transmitir ideias pré-concebidas para consumo geral? Qual é a tua opinião sobre isso? Porque também aí temos referências de Abril, né? Abril também se
claro, conquistou sim,
para
sim,
termos
sim.
liberdade de informação.
Lá está, nós temos toda a liberdade de dizer e pensarmos o que queremos e de exprimir isso. Agora, eu acho que a maior parte das pessoas, de facto, não está disponível para assuntos complexos. Não está. Isso é um problema, porque aí é fácil... Qualquer discurso populista e simplista e que é fundamentalmente baseado em conversas de café é uma coisa que funciona neste momento nesta espécie de... Não é bem um adormecimento da sociedade, é mais mesmo uma espécie de uma infantilização mesmo. Acho que as pessoas estão provavelmente cansadas também de muita tentativa e erro e de sofrimento e de não ver as coisas a mudar. E este mundo de redes, de Facebooks e de Instagrams em que tudo é simples e tudo é relativamente fácil e inócuo e censurado, não é? É quase como o mundo da Barbie, não é? Se formos para o cinema. E é de facto difícil para as pessoas estruturarem um pensamento e conseguirem, ou quererem até estruturar esse pensamento, ou acho que nunca estivemos tão próximos de muitos filmes de ficção científica com o adormecimento geral do povo e da sociedade, em que nós quase que andamos...
Estamos condicionados e maniatados. parece que estamos condicionados e maniatados, é isso?
Acho que sim, acho que há um adormecimento que foi... Que não sei exatamente como é que chegámos a esse estado, mas acho que há um adormecimento muito grande na sociedade. Acho que as pessoas estão menos disponíveis para discutir, estão menos disponíveis para ouvir o outro e para discutir ideias, e estão muito mais próximas de opiniões radicais e de coisas simples e básicas, preto no branco, que supostamente são as grandes verdades, e o mundo de facto não é assim. E neste momento acho que há este véu de desinformação que se calhar tem muito a ver com esta falta de respeito pelas instituições que tínhamos como seguras, como o jornalismo, a liberdade de expressão, todas estas coisas que de repente são um bocadinho postas em causa.
Deixa-me aproveitar essa tua ideia para introduzir aqui um momento nesta nossa conversa. Nós tínhamos pedido para trazer em cada um objeto com referência a esta nossa conversa e às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Sei quais são os vossos objetos, mas queria que agora os revelassem. Uhum. E queria começar por perguntar, Paulo, se o teu objeto é um contributo para, pode ser um contributo também para romper algum desse adormecimento de que falavas agora. Ia-te pedir para nos revelar qual é o objeto
que trouxeste. Eu trouxe as vozes do 25 de Abril, que é basicamente uma edição em disco de quase cronológica mesmo. Sim. Sobre os factos do 25 de Abril e todos os momentos importantes do 25 de Abril. Eu durante o confinamento, acho que os dois 25 de Abril foram em confinamento. Passei sempre o disco na íntegra, porque achei que era importante voltar a estes momentos e voltar a 25 de Abril de 1974. Até porque é uma revolução, não é? Que tem muita arte, não é? Começa com duas canções, o Depois do Adeus e o Grândola. Temos uma documentação incrível, temos fotografias incríveis do 25 de Abril, as próprias dias têm algumas fotos inacreditáveis. Lembro-me também de há fotografias incríveis do Alfredo Cunha, que foi dos primeiros, creio eu, a chegar ao edifício da PIDE em Lisboa, aquela foto famosíssima de estarem a retirar a fotografia de Salazar da parede. Há uma outra que é um pido com os braços no ar, de cuecas, é uma coisa assim super impactante. E eu acho que por isso percebo também que o 25 de Abril há uma integração da arte e da cultura na Revolução, que eu acho que é muito clara quando tu olhas para trás e vês todos os objetos que resultaram daí, objetos artísticos, que obviamente também têm a ver com a Revolução.
Ok, portanto isso é um contributo. Recuperar essas referências por via deste teu objeto também é um contributo para romper esse adormecimento que falavas há pouco na sociedade, ou seja, a recuperação dessas lembranças, das transformações que se conseguiu fazer com o 25 de Abril é um bom contributo para romper esse adormecimento. Carmo, o teu objeto?
Eu trouxe também um disco. Trouxe o Zeca Afonso. Curiosamente, eu tive para trazer aquele. Eu escolhi o Zeca Afonso no Coliseu e tenho muita coisa do Zeca Afonso. Escolhi este por uma razão. Eu vi um dos livros que eu li sobre o Zeca Afonso é uma entrevista na íntegra que o Zeca Afonso deu na fase final da sua vida a um jornalista que eu agora infelizmente não estou a recordar o nome, mas eu recomendo a todos a leitura dessa entrevista, é um livro. E este concerto é um concerto altamente comovente porque o Zeca Afonso já estava doente e ele tinha todos os seus amigos que estavam à rasca se ele ia conseguir ou não ia conseguir. Ele teve ali uma ou outra falha. E tinha uma tinha, não sei como é que se chama, não era a pauta, mas tinha as letras à frente e tinha incentivos que os outros músicos tinham escrito. Continua, estás a ir bem. E vemos... Porque ele estava ali no vai, não vai, e de repente ele conseguiu agarrar o concerto. Há uma música linda, linda neste... que se chama... como é que é a música? É a Ribeira. A Ribeira que eu não volto a cantar. Ai, a Ribeira. Rios que...
Água de rios calaivos.
Calaivos que eu não volto a cantar. Sim. Bom, e depois há uma parte incrível.
Ó Ribeira, chorai.
Bom, e vemos, filmam a plateia e os amigos deles estão quase a chorar, porque de facto é a canção que o Zeca está a dizer, a despedir-se. Bem, então não quero eu chorar também. Está a despedir-se dos seus amigos e está a dizer que não vai voltar a cantar. E eu acho que o Zeca personifica muito bem o que eu acho, o que eu tenho a mesma idade que tenho, 50 anos. Eu não vivi, obviamente, não vivi o 25 de Abril, mas o que eu tenho de Abril é o Zeca, é muito o Zeca Afonso. É aquela coragem que ele tinha de denunciar, de dizer, quer dizer, ele até dedicou uma música ao Kissinger. Os vampiros, ou seja, era uma integridade total. Ou seja, o artista era o político e era o homem. Não havia nenhuma dissonância. Por exemplo, o Zeca Amar. O Zeca teve duas mulheres, terá tido mais, mas teve pelo menos duas mulheres na sua vida. Uma era uma costureira, a outra era uma mulher de... uma ajudante de costureira, super humilde, e a família dele, claro, teve imensa dificuldade em aceitar aquilo, e ele viveu pobremente, porque a família não aceitou aquela escolha, e depois a seguir foi a Zélia, uma mulher que também nem... ou não tinha ido à escola, ou nem sequer tinha acabado o ensino primário, também ele foi política a amar, ele amou mulheres muito humildes. Ele chegou à política e aos valores políticos e às ideias políticas não por ter estudado. Eu acho que ele nem leu, a dada altura na entrevista, eu acho que ele disse, ele nem leu o Capital. Ou seja, era mesmo uma vivência íntegra.
Era uma convicção com riso na vida.
Era da vida, era inteiro. Tudo aquilo era inteiro. O Zeca Afonso era Abril. Ainda bem que a música que nós todos associamos ao 25 de Abril é dele. É justo isso. Isso é completamente justo. E o que o Zeca Afonso cantou e o que o Zeca Afonso disse, para mim é o 25 de Abril. Muito o 25 de Abril. E vou dar um exemplo. Este concerto, eu recomendo a todos que vejam esse concerto, ele existe em vídeo. Vejam este concerto, é das coisas mais bonitas que podem ver, mas nessa entrevista, a ideia com que o Zeca ficou deste concerto, quando morreu, era que isto foi, posso dizer, que isto foi uma merda. E ele dizia, pois, eu fiz aquilo, convenceram-me, e depois toda a gente, pronto, aquilo foi uma merda, correu muito a mal, aquilo foi uma grande merda. E pronto, olha, foi a primeira vez que a RTP lá transmitiu um concerto e consegui que a RTP e conseguimos aquilo e depois eu fiz merda. Ele nem sequer percebeu, que ninguém lhe explicou que foi um concerto glorioso. E isto também é Abril, é esta humildade, é esta...
Ainda bem que ficou o registro que o desmente.
Ficou o registro que o desmente, mas olha, por favor... Vejam o vídeo deste concerto e depois leiam a entrevista.
Deixem-me aproveitar os vossos objetos e os registros que vocês trouxeram para vos fazer uma oferta. Nós temos aqui uma oferta para vos fazer aos dois. E é uma oferta que são registros que nós queríamos deixar, aproveitar este nosso podcast para vos deixar, que são os avantes que coincidem com o vosso nascimento. Ah. E, portanto, é um outro tipo de registro.
Congresso Mundial das Forças da Paz.
Não, nem de propósito. Não quis desfazer a conversa que nós estávamos há pouco a fazer com essa coincidência.
Lei de imprensa.
Mas há há nesse registro, portanto, são os dois avantes que correspondem ao período do vosso, à data do vosso nascimento, e encontram-se aí referências que estão, eu diria, algumas delas cronologicamente datadas, outras com a confirmação da sua validade universal na história da sociedade humana.
É verdade, é verdade.
A luta pela paz é uma evidência.
Posso dizer uma coisa? Desculpem se faço uma coisa a despropósito da conversa que estávamos a ter. Mas, a propósito disto e desta importância de defender sempre a paz e desta coerência de defender sempre a paz, reparem que agora... Quem, como eu, e acho que quem tiver humanidade, que isto já não é sobre política, é sobre humanidade, a guerra no Médio Oriente, o que se está a passar na Palestina. Quer dizer, reparem, eu defendo 100% a Palestina. Eu fico doente a ver as imagens da guerra. É uma coisa que me destroça. É destroçante ver aquilo. É destroçante, quer dizer, nós andamos há quase 20 anos a saber o que é que aconteceu à Medi e que ali já morreram mais de 7 mil crianças, fora as que ficam órfãos. Aquelas crianças parece que não contam para nada. E eu quero só chamar a atenção para esta coerência, que é quem defende a Palestina não está a pedir apoio militar para a Palestina. Nós não estamos a pedir, vamos apoiar a Palestina, vamos mandar tanques. Vamos mandar armas, vamos mandar altas patentes do exército para treinar aqueles palestinianos. Nós só pedimos cessar fogo, paz, paz. Aliás, não estamos a pedir guerra, é esta a coerência.
Um pedido de cessar fogo e de paz, que nesta circunstância da Palestina e na outra circunstância da Ucrânia são os mesmos, mas que têm leituras completamente distintas, né? Em função da conveniência.
Mas eu estou a falar desta coerência.
Exato, essa coerência.
Ou seja, eu sempre fui contra armar a Ucrânia porque achei, não é que eu não tivesse solidariedade com o povo ucraniano, claro que tenho, tinha e tenho.
E é por isso que a continuação da guerra não é a solução.
Agora, mas alguma vez estarmos a incentivar, tem que haver outro caminho, não pode ser o de incentivar a guerra, como também não acho que a solução fosse agora... pegar em armamento e armar os palestinianos. Não, cessar fogo, paz. Tem que se encontrar um caminho da paz. Como é que é possível que as pessoas tenham deixado de acreditar nisto? Tipo, também era a paz que nós queríamos. Exato. No 25 de abril. E continuamos a querer.
E como o Avante confirma, desde que nasceste que a exigência da paz está presente no teu percurso. Paulo, No registro do Avante correspondente ao teu nascimento, à tua data de nascimento, quais são as coincidências que encontras e os pontos que encontras de contacto com essa realidade que se vivia nessa altura?
Preparemos novos e vigorosos combates contra a exploração. Eu acho que isto não podia ser mais atual do que é, não é? De facto, acho que estamos mesmo... num momento muito, muito particular em que é muito importante voltar aos valores de Abril e refletir sobre eles. E acho que é muito importante este tipo de espaço em que se pode falar um bocadinho mais longamente sobre as coisas. Porque acho que a maior parte das pessoas vive num mundo muito imediato e muito simplista, em que nos é muito difícil conseguir tentar compreender o mundo e tentar encontrar formas mais justas de vivermos.
Essas referências dos valores de Abril e da Revolução dão-nos mesmo uma perspectiva de futuro diferente deste presente que temos, naturalmente para melhor. Eu agora faço uma pergunta em sentido contrário. Quais são as primeiras memórias que tens do 25 de Abril? Qual é assim a primeira vez que o 25 de Abril aparece na tua vida? Tendo nascido por muito poucos anos antes do 25 de Abril,
eu tenho uma vaga ideia de estar a ver na televisão, de ver imagens e de haver algum alvoroço mas acho que é tudo. Não tenho
verdadeira consciência daquilo que foi o 25 de Abril só há alguns anos
só depois. Sim.
Isso surgiu num contexto da escola, dos amigos, de família? Em que contexto é que, tens assim, essas primeiras memórias do 25 de abril?
Eu acho que é pela música. Depois acho que é pela música, de facto. O Vampires é daquelas canções que me faz, pensar, ir buscar de onde é que isto veio. E eu, quando tinha 12, 13 anos, 14, por aí, acho que ouvia muito punk rock e muito rock and roll, e ouvia muitos cantautores de abril. O Zé Mário Branco, o Zeca Afonso, e era uma altura também em que havia muitas rádios clandestinas, em que havia muita música e muita esta coisa de programas de autor e de onde se podia também discutir as coisas mais longamente e falar mais longamente sobre as coisas. Portanto, acho que foi muito por aí, acho que foi a música que me levou depois a estudar e a tentar compreender o que é que tinha acontecido
no 25 de Abril.
74, sim.
E tu, Carmo, quais são as primeiras memórias que tens do 25 de Abril?
As minhas vocês vão achar estranho, mas as minhas não têm nada a ver com isso. Nasci e cresci na Serra, no Algarve, a Serra do Caldeirão, e a Serra não tem nada a ver com o Alentejo. E há uma característica, vamos lá ver, que marca completamente a diferença que eu estou a dizer, que é o Alentejo é latifúndio. E na Serra é mini-minifúndio. Quando eu digo minifúndio é do género, isto poderia ser um terreno, chama-se uma corela, na Serra. Então não houve, não existia esta ideia e este sentimento, vamos lá ver, de opressão que existia no Alentejo. Entre as pessoas eram pobres, a gente era pobre, não havia... aliás, a minha família era até considerada assim mais ou menos rica, mas quer dizer, não era nada rica porque era menos pobre, mas aquilo era toda a gente era pobre, mas não tinham ali o sentimento do 25 de Abril e da liberdade, não foi recebido como no Alentejo. Não. As pessoas, eu lembro-me uma memória que eu tenho, que as pessoas tinham medo da reforma agrária. Ai, se vierem aí os da reforma agrária. E depois tinham medo do comunismo. Ou seja, aquilo eram pobres, mas não estavam. Era mesmo uma herança de um Estado novo que cultivou uma pobreza meia contente, meia, não é bem contente, mas conformada, e que respeitava imensa propriedade privada, porque não havia assim tanta diferença entre as propriedades, era outro cenário. E por isso, vamos lá ver, quando eu comecei a ganhar consciência política, e eu tive interesse político muito cedo, e desde que comecei esse interesse político, eu sempre me senti de esquerda, e isso foi uma grande desilusão para a minha família. E foi um grande desgosto para a minha família. Não foi nada uma coisa bem-vinda. Não via nada os valores de Abril. Aliás, ainda hoje o meu pai, no 25 de Abril, me diz: bom, vais lá ter com os teus camaradas para a avenida, não é? Que é como quem diz, vais-te drogar. É parecido. Por isso não tive essa... Não foi uma coisa que veio de casa. Veio de muitas coisas, veio da literatura, o meu pai fez imensa coisa engraçada, que era, o meu pai oferecia muitos livros, mas o meu pai não tinha grande formação, vamos lá ver, tinha a quarta classe, e não queria muito que eu tivesse uma educação académica e literária, e oferecia-me livros, mas escolhia pelos títulos. Por exemplo, ofereceu-me um livro quando eu tinha 11 anos, que era um livro da Simone Beauvoir, que se chamava Memórias de uma Menina Bem Comportada. Imaginem o engano que estava ali, a armadilha. Bem, eu devorei o livro, mas de facto não era nada do que o meu pai esperava. E por isso o meu processo de politização, que filo fui
em
fazer.
Em ruptura com o contexto familiar e social.
Sim, foi.
E os teus filhos também tiveram essa ruptura?
Os meus filhos...
Ou pelo contrário?
Não, os meus filhos... Vamos lá ver, isto é uma coisa que eu fico mesmo contente de falar disto. Os meus filhos são todos de esquerda. e criticam-me imenso, e eu tenho imensos defeitos. Mas nisto, não é que me elogiem, mas estão exatamente na mesma. Ainda ontem, a minha filha mais velha disse-me: fica com a Helena, eu tenho de despachar que eu tenho uma coisa na Embaixada dos Estados Unidos. E eu não lhe disse nada, porque estávamos à pressa, mas passado uma hora liguei-lhe e disse: olha lá, o que tens na Embaixada dos Estados Unidos? Achas que é a altura? Porque passou-me pela cabeça que poderia ser alguma coisa, uma recepção. E eu disse: achas que é a altura para ires para a Embaixada dos Estados Unidos? E ela: mãe, estou num protesto. Eu: ah, ok.
Fizeste um bocadinho o papel do teu pai a propósito da Avenida, mas não, eu para a Embaixada dos Estados Unidos.
Não, uma vez ela...
Eu fazer filho ela, nos Estados Unidos.
Bom, ela estava num protesto, obviamente. Fico muito contente. Eles vão... não é só serem de esquerda. Participam nos protestos. Vão aos protestos, vão às manifestações. E têm muito a noção desta... Portanto, isso para mim é um orgulho total e uma felicidade enorme, porque detestaria ter um daqueles jovens da Iniciativa Liberal a falar-me do flat tax e de sei lá o quê. Não tenho esse problema.
Do turismo e do valor social.
Sim, correu bem, correu bem.
Olha, nós estamos quase a chegar ao final desta nossa belíssima conversa. Eu palpito-me pelo curso que isto tem tido, que dava para mais 50 anos de conversa. Mas eu queria ainda fazer-vos uma oferta, que nós temos uma oferta mais para vos fazer, que tem uma referência que
já?
É muito evidente, que é uma oferta de entradas permanentes para a festa do Avante, para a próxima festa do Avante, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8
obrigada,
de 2024. Não sei se serão estreantes, não, a Carmo sei que não é estreante, o Paulo não sei se é ou não estreante na festa do Avante, mas
eu nunca fui como público.
Como público, não, mas era nesse,
pronto,
era nesse papel.
O Avante não é exatamente um festival, mas eu não vou muito a festivais, mas já fui algumas vezes como artista.
Então, mas
sim.
Fica essa oferta, que mais do que oferta, é uma provocação para que nos possamos encontrar outra vez.
Aceito.
Também já percebi que foi Abril que vos juntou pela primeira vez nesta conversa. Esperemos que seja a festa de Abril que vos possa juntar num segundo momento. Nos três dias da festa há de haver certamente tempo para nos voltarmos a encontrar, para fazermos algum ponto de situação relativamente a algumas das coisas que aqui fomos.
Posso fazer uma enorme celebração do meu próximo aniversário, a começar dia 6 e acabar dia 9, por exemplo.
Exatamente,
ah, é?
Exatamente. Portanto, há sempre essa possibilidade de estender o aniversário na festa do Avante. Ainda é um motivo ainda acrescido para a tua ida à festa do Avante e para te recebermos lá a coincidir com o aniversário. Eu agradeço-vos a vossa vinda ao nosso podcast, agradeço o contributo que deram para que os 50 anos do 25 de Abril possam ser uma coisa viva, ligada à situação que temos e à realidade que temos, mas com os olhos postos no futuro. Acho que esta conversa cumpriu perfeitamente esse objetivo que tínhamos, além de uma conversa agradável, que julgo que é inegável que foi esta nossa conversa. Fica esse desafio para nos encontrarmos na festa do Avante. No podcast Abril Conversas 1000 continuaremos esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril com outros convidados, com outros anfitriões, mas certamente com a mesma vontade de projetar Abril no futuro de Portugal.
Abril Conversas 1000.